Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. A edição que vocês estão escutando é de número 91. E nela a gente vai repercutir bastante a classificação do Grêmio. As oitavas de final da Copa do Brasil eliminou o Brasiliense. É num jogo de 0-0, difícil de assistir. A gente vai debater esse jogo, mas também a dupla de volantes. Será que Thiago Santos e Lucas Silva se complementam? Olha, gente, isso aí rendeu um bom papo. A gente também vai debater um pouquinho de quem pode ser o adversário do Grêmio na Copa do Brasil. Tem um sorteio que será realizado aí nos próximos dias e semanas. E também Douglas Costa pode estrear contra o Atlético Paranaense. A gente fala tudo o que a gente sabe logo mais no que vocês estão escutando.
Levantou bonito, gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol!
Fala pessoal, tudo certo? Começando o podcast GE Grêmio aqui, uma edição quentinha para vocês, porque estamos gravando aqui, acho que 2 horas depois, talvez, né, do empate do Grêmio, classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.Globo, e tô aqui na companhia da minha dupla dinâmica, Eduardo Moura, também repórter aqui do GE. Seja bem-vindo, Dado.
E aí, amigos, tudo bem? Eu já sei que a Keke tá destilando ódio, então eu só vou deixar todo o espaço para ela.
Por isso que eu te dei o oi primeiro, porque com a Keke eu vou dizer só bem-vinda, Keke. Tá tudo bem?
Fala, gurizada. Tudo bem? Tudo certinho? Prazer estar com vocês. Mas olha, é difícil gravar alguma coisa depois do que eu vi hoje à tarde, pelo amor de Deus. Vamos destilar, hoje vou destilar veneno, meus olhos sangram hoje.
Tem promessa, tem promessa. Então vamos contextualizar o ódio de Dona Keke, Dona Kathleen Rodrigues. Porque hoje o Grêmio empatou em 0-0 com o Brasiliense num jogo às 13h30 da tarde de uma quinta-feira no estádio Cerejão. Um jogo fraco tecnicamente, né? Não teve lá aquelas chances e tal, um domínio, né? O Grêmio até teve um pouquinho mais de posse de bola, ficou ali em 60% no final do jogo, mas nada, né? Nada estrondoso. O gramado tava ruim? Tava, mas assim, né, já teve gramado ruim no gauchão, né? E o Grêmio conseguiu ganhar, então é relativo. Mas também venceu o jogo de ida 2-0 na Arena e agora tá nas oitavas de final da Copa do Brasil. Kathleen Rodrigues, por que este veneno?
Olha, tem um combo para falar desse jogo aí, porque foi um negócio que, cara, foi horroroso de assistir, horroroso. Assim, primeiro que, se fosse para jogar com a vontade que foi jogar esse jogo, colocasse então a gurizada que jogou a Recopa, que pelo menos ia ter mais vontade para jogar. Porque o Grêmio entrou se arrastando no jogo hoje. O Grêmio entrou de uma forma extremamente preguiçosa. Eu não vi nada do Grêmio. Eu vi um Grêmio tocando bola, trocando passe, como se estivesse fazendo cera, atrás da linha do meio-campo, sem nenhuma objetividade, sem nenhuma agressividade. Ouso dizer aqui que talvez quem tenha tido a melhor oportunidade na partida foi o Brasiliense, que o Paulo Vitor defendeu no susto, né? A bola esparramou nele, e para mim foi a melhor chance de gol do jogo, foi do Brasiliense. Tudo bem, não teve muitos sustos o Brasiliense, não avançou demais também, mas o Grêmio não fez absolutamente nada, não teve infiltração, não teve objetividade, não teve agressividade, foi um jogo passivo do Grêmio, e pro combo todo de a gente não ter criado nada, absolutamente nada, a gente viu de novo um meio campo burocrático. No final do jogo eu ainda vi o Paulo Vitor tomar cartão amarelo por ter feito cera contra o Brasiliense pela Copa do Brasil. Aí foi demais pra minha cabeça. O Sucuri lá, fizeram uma cirurgia nele para poder jogar praticamente ali no, né, que ele torceu o tornozelo, virou o pé.
Enfaixaram aquele pé, parecia
que fizeram uma cirurgia. Fizeram uma cirurgia nele ali. O Grêmio não conseguiu não conseguiu aproveitar isso. O goleiro tava manco. O Grêmio não conseguiu aproveitar.
Eu tava acompanhando o nosso scout aqui da TV Globo durante durante o jogo. Se eu não me engano, ali pelos 30, 35 minutos do primeiro tempo, o Brasiliense já tinha 6 ou 7 chutes ao gol. E o Grêmio não tinha nenhum. E logo ali que eu tuitei, é sempre assim, né? Tu vai tuitar, algo acontece. Mas daí foi o Lucas Silva que chutou pra fora, assim, né? Nem foi tanto perigo, mas teve a primeira finalização. E também, pelo que eu vi, o Grêmio acabou o primeiro tempo com 250 passes, ou 252 passes. E quem tinha dado mais passes, 55, era só o Jeromel. Eu acho que 28 ou 38, algo assim com 8, era o Kahneman. Ou seja, ficou uma posse de bola inútil, né?
Inútil, sem nenhuma agressividade.
Vai dado.
Não, e só para completando, você falou do primeiro tempo, né? O Jeromel acabou o jogo como o jogador que mais completou passes aqui, 79, bem na frente do segundo, né? Que foi o Kahneman, 65, e o Thiago Santos, 65. Então, só para colaborar com o que tu tinha dito, e sobre as finalizações, olha aqui, todas as finalizações do Grêmio foram de quem entrou no jogo, né? O Ferreira entrou no segundo tempo, ali foi no intervalo, né? Ele e o Diego Souza.
Uhum.
Ferreira, 4 finalizações e o Diego Souza, 2. Aí o Vitor Bobson, que entrou no fim do jogo ali, finalizou uma vez. E aí, as outras duas, o Lucas Silva, 1, e o Léo Xu, outra, né? Dos que começaram o jogo. Mas praticamente todas as finalizações do Grêmio no jogo foram do intervalo para frente, né, de quem entrou no jogo. Só para exemplificar um pouco aí também, que a Keck falou que não tava muito. A galera não tava querendo jogar muito.
Não, o Grêmio sentou numa vantagem, e entrou num jogo completamente preguiçoso, assim. Entrou preguiçoso, essa que é a verdade. O jeito que o Grêmio jogou hoje foi de uma forma sem vontade, sem nenhuma vontade de jogar. Parecia que o Grêmio só tava ali para cumprir a tabela mesmo, não quis. Agredir, não quis fazer nada, só quis ali trocar passes e tal, botaram a desculpa no gramado, que o gramado tava ruim, sei lá, calor de certo em Brasília, não sei explicar, mas assim, foi horrível de ver o Grêmio jogar hoje, horrível.
O Thiago Nunes falou depois da entrevista coletiva, pegou uma frase só que foi uma das que me chamou mais a atenção, que ele fala que o que poderia ter feito de diferente, né? Ele começou a citar a dificuldade do gramado, citou que o Ricardinho não conseguia reter a bola, por isso ele botou o Diego Souza, que o jogo era físico, que os caras eram fortes e grandes e precisava desse embate. Mas ele cita uma coisa que eu achei interessante, que o time precisava inverter mais as diagonais, né? Algo que acho que o Fernando Henrique fez muito bem ali na Recopa, já tinha feito em outros jogos do Gauchão, né? Que é tu toca ali na direita, inverte lá para a esquerda para algum ponto, né? Para ter mais liberdade. Eu não sei, mas eu não consigo ver essa qualidade com Thiago Santos e Lucas Silva juntos. Não sei vocês. Ao menos, né, analisando o que o Thiago falou, que poderia dar certo, que era a inversão de jogo, eu não vi muito essa dupla conseguir fazer hoje. Não sei se vocês concordam.
Isso a gente bate na tecla, pelo menos eu acho que a gente já falou algumas vezes aqui sobre essa situação. Eu acho que o Grêmio está sendo mal escalado há um tempo já. Eu consigo entender o Thiago Santos e o Lucas Silva para jogar contra o Inter, por exemplo, que é um Grenal, é um negócio mais pegado. Mas em jogos mais tranquilos, teoricamente, não precisa de dois volantes de contenção. Não precisa. E assim, pior...
Mas aí eu vou te surpreender. O Thiago Nunes disse que eles se complementam.
Exato, era o que eu ia dizer agora. Porque pior do que ver o Grêmio jogar da forma que jogou foi a coletiva do Thiago Nunes. É assustador ele me falar que o Thiago Santos e o Lucas Silva se complementam. Então, assim, ele realmente não tá vendo o que todo mundo tá vendo.
Não,
é um meio campo extremamente burocrático.
Eu sei quem está vendo o que não estamos vendo. Eduardo Moura, por favor, a palavra aqui.
Não tem essa capacidade. É aquilo que eu falo para vocês, eu defendo meu grupo. Só pode ser isso. Mas, enfim, eu acho que já foi mais de uma vez, né, dito que o Lucas Silva tem essa capacidade de virar o jogo na diagonal com uma bola mais longa. Acho que o Pedro Soteiro, depois do Ceará, justificou a escalação dele com o Thiago Santos por isso. E o Thiago Nunes falou agora. Eu também acho que essa característica dele não é tão latente assim, né? Ele pode ter essa capacidade, né? Tudo bem, mas talvez ele não use tanto e talvez não signifique uma vantagem para o Grêmio no jogo, né? Quando estão em campo. Eu não vejo os dois complementares, assim, eu acho que eles poderiam brigar por uma vaga, né?
Exato.
Que é a vaga ali na frente da área. Acho que o Lucas, ano passado, quando foi escalado ali, né? Diante de todas as dificuldades dele e do Grêmio, ele até rendeu bem quando ele esteve naquela função. Eu não sei se é só uma gestão de grupo, assim, sabe, de botar, bom, a gente, nesse jogo aqui a gente sabe que dá para não, que a gente não vai precisar uma cabeça muito criativa para superar o Brasiliense, para ganhar, para se classificar, mas não, eu não vejo como complementares esses dois jogadores, não vejo assim por que colocá-los em campo juntos, como a Keke disse, especialmente contra um adversário mais frágil, né? É, a única coisa que aí eu, porque que pega assim para mim é, vamos lá, ele não tinha o Matheus Henrique, né, com a seleção, aí ele não tem o Darlan, que tá com Covid, que seriam, acho, as figuras, né, semelhantes.
Uhum.
É, recuperado, mas não, sim, ele não voltou a treinar. Entendi. Agora e não tem como colocar ele. O Maicon, pelo que a gente entende, ele até falou isso em entrevista para nós, ele está trabalhando nos 30, 35 minutos finais do jogo, né? E o Maicon até disse, ele pega a galera mais cansada, fica um pouco mais tranquilo para ele, e ele consegue editar, fazer o jogo dele, né? Então, e eu acho que também para começar Maicon e Jean-Pierre juntos ali, lado a lado, acho que a comissão entende que pesa muito para o time, né? Mesmo que tenha o Thiago Santos ali como contraponto. Mas, né,
vão brigar, né, por posição.
É, até por intensidade, assim, de jogo, né? Da intensidade dos dois não ser ainda aquela que talvez o Thiago Nunes queira. E aí sobrariam, né, o Fernando Henrique e o Vitor Bobson nesse momento para entrar ao lado do Thiago Santos ali na vaga do Lucas Silva. E aí o que ele disse ali, né, que tem que privilegiar a experiência, e a gente esperava que o Thiago Nunes fosse trabalhar mais abertamente, digamos assim, com os jovens, né? Era uma das premissas da diretoria para essa temporada, né, esse uso de um pouco mais corajoso, até mais rápido, não sei se dá para usar corajoso a palavra, mas mais rápido, botar os guris sem medo mesmo para jogar, né? Eu não tenho certeza se o Fernando Henrique casa muito bem ali com o Thiago Santos, mas acho que é uma tentativa mais válida, até porque tu tem um adversário que talvez, se não funcionar, ele não vai te levar tanto risco, né? Não é um...
Exato, é bom para testar.
Não é uma Série A, né? Não é uma Série A de Brasileirão, né? Que tu,
não é um galo,
de repente, ali... Mesmo. Então, talvez pudesse testar isso, ver o Fernando Henrique com o Thiago Santos.
Dado,
né? Porque,
eu peguei a frase que você estava falando de dar sequência para os experientes, para a gente analisar, tá? É só o trecho em que ele fala, o Thiago Nunes fala sobre essa... Por que ele não colocou o Bobson ou o Fernando Henrique? Por que eles não deram mais... Por que não deu mais oportunidade para eles? Ele diz, eles, né, Fernando Henrique e Bobson, têm que conquistar a bagagem no dia a dia, superar seus concorrentes. Além do Fernando e Bobson, temos Thiago, Lucas, Erlan e Matheus. A hora que entrarem, tem que demonstrar o melhor. E eu, como responsável do processo, tenho que ter tranquilidade para dar sequência a jogadores com mais bagagem, que são campeões nacionais, internacionais, que sabem jogar em diferentes cenários e que vão oscilar menos, por mais que às vezes se opte por jogadores que têm projeção.
Ou seja, assustador isso aí.
Para mim é claro, Lucas Silva e Thiago Santos estão na frente.
Acho até que o Darlan, tá? Mas daí, não, também acho. Mas daí a gente... É assustador, porque se o Fernando Henrique e o Bobson não vão ter oportunidade contra o Brasiliense com 2-0 de vantagem, vai ser quando?
É isso. Eu acho que esse era o jogo que eles poderiam oscilar, né? Porque ali, usando a frase do Thiago, o jogo... evitar que oscilem, né? Jogadores experientes que oscilem menos. Bom, mas contra o Brasiliense, talvez tu, com todo respeito ao Brasiliense, mas talvez tu possa oscilar, tu possa apresentar uma atuação um pouco...
É ali que o garoto pode oscilar, para baixo.
Exato!
Não tem muito... É para testar mesmo, para olhar, e a gente também não tem visto, assim, os dois oscilando tanto, né? Eles têm entrado bem até. Inclusive, o Bobson tá me surpreendendo, porque tá muito bem nas chances recebidas, inclusive hoje.
Tá muito bem.
Então, acho que realmente dá para dar um pouco mais de... assim, né, segurança para eles, porque até o jovem ouvindo essa frase, ele não...
Desanima, né?
Cada vez que ele entra em campo também, ele entra meio, né, espiado, assim, não posso errar, não, talvez entre mais... claro que quando ele vai jogar, ele ganha confiança ali, né, mas entra com aquela coisa meio espiado, assim, para não errar, né?
E não, só complementando... só complementando o que o Dado tinha falado antes das características, que os dois se complementam, né, segundo o Thiago Nunes, que o Pedro lá tinha explicado que era a inversão de bola do Lucas Silva, que eu não vejo isso, eu sinceramente não vejo isso. E sabe de quem que eu vi isso? Do próprio Fernando Henrique no jogo da Recopa. Quantas inversões de bola o Fernando Henrique fez, que jogou na cabeça dos pontas, no peito dos pontas, que é facinho de dominar. Jogou aonde quis.
Teve um jogo que eu vi em loco, eu tava trabalhando, foi no Zequinha, São José. Se eu não me engano, foi a estreia do Fernando Henrique. Hoje já tinha estreado antes. Mas foi um dos jogos que ele teve maior minutagem. O que ele inverteu de bola naquele jogo, é claro, né, o gramado Zequinha, a gente sabe como é, quando o ponta ia dominar, era um horror. Mas assim, o quão ele já demonstrava isso. E saiu bem. Então acho que para a proposta de hoje, né, desculpa, do jogo contra o Brasiliense 0-0, acho que era o ideal. Eu já vi o Lucas Silva fazer, mas não com tanta efetividade assim. Vamos avançar um pouquinho? Você tem mais alguma coisa do Brasiliense?
Eu não tenho especificamente desse jogo, mas desse meio campo, assim, né? Vai, acho que acaba sendo um problema que o Grêmio vai ter que atacar para o resto da temporada, né? Porque o Matheus Henrique tem tudo para ser convocado para a Olimpíada. E aí vai ficar uns bons, acho que são mais de 10 jogos fora, se eu não estou enganado. E aí, ok, tu vai ter o Darlan, né? Que nesse momento...
É quase um turno, né, Dado?
É bastante jogo, né? Então, tu tem o Darlan, que agora nesse momento ainda, né, voltando da Covid, mas enfim, já tá treinando e tudo mais. Mas que, como vocês disseram ali, eu não tenho tanta certeza, mas talvez esteja atrás ainda do Lucas Silva na hierarquia, né?
Eu acho
que sim.
E aí vai ficar sem a opção, e sem a opção de ter o Maicon uns 90, apesar de todo o esforço que o próprio Maicon e a comissão estão fazendo, né, para botar ele na ponta dos cascos. Então, vai faltar criatividade nesse setor ali, hein?
Vai.
É uma coisa que está mostrando agora, né? Que essas atuações com os dois juntos estão mostrando agora que vai ser mais duro. Grêmio que a gente se acostumou a ver, talvez até ali 18, né? Que era ir para cima dos caras para dominar mesmo, né? Vai ser talvez um pouco diferente aí. Precisa achar alguém, inclusive é meio tese, meio videogame. Mas eu acho que o Wanderson já fez essa função na transição, já treinou e já jogou por ali. Eu acho que tentaria, sabe? Acho que o Thiago Nunes não vai fazer isso, não me parece o perfil dele. Mas eu tentaria ele saindo pela direita ali com o Rafinha na lateral, não como ponta direita, né? Mas como interno pela direita ali, e o Jean-Pierre pela esquerda e o Thiago Santos.
Mas ele fez isso hoje com o Jonathan, né?
É, ele botou o Jonathan Robert por ali.
10 minutos.
É, eu não tô vendo.
Mas é uma boa ideia, Dado. Eu
sendo
acho que não...
muito crítico, muito ainda do Jonathan Robert. Óbvio que ele está voltando, né?
Sim,
então,
claro.
Todo... Mas eu não estou vendo ele ainda para esse essa titularidade.
Perfeito. Olha que interessante, estamos falando aí de o Grêmio vai precisar atacar, né? Vamos projetar aí alguns próximos jogos, tá? Só para ver como é que eu acho que o Grêmio vai precisar atacar esses times, tá? Tem na sequência agora Atlético Paranaense, Sport, Cuiabá, Santos, Fortaleza, Juventude, Atlético Goianiense. São 7 jogos que eu acho que o Grêmio é favorito para atacar, tá? São 7 jogos. Só o oitavo é contra Palmeiras, depois Inter, LDU Quito, Fluminense e LDU Quito de novo. Então, assim, são 7 jogos na sequência que o Grêmio vai ter, que eu considero esse favoritismo de, olha, eu vou ter que te atacar. Não sei, assim, acho que talvez pega o Santos, talvez o Atlético Goianiense, que tem uma defesa boa, mas, assim, são jogos complicados se pensar que esse meio campo vai seguir, né?
Nossa!
Não sei, Kek, se teus olhos continuam sangrando ainda.
Continuam sangrando porque hoje, no jogo contra o Brasiliense, por exemplo, eu vi um Jean-Pierre extremamente apagado. E assim, num meio campo em que tem o Lucas Silva e o Thiago Santos, tu espera um pouco mais do Jean-Pierre, a criação vai ficar por ele. Né? E só fazendo um adendo aqui, a gente acha que vai ser que o Lucas Silva tá na frente do Darlan, mas eu acho que não deveria, tá? E a gente acha que vai ser porque é o que o Thiago Nunes vem indicando.
Sim, isso,
né?
É projeção,
mas
não vontade, né? Não...
Exatamente. A gente precisa ter um meio campo criativo para esses próximos jogos, porque senão a gente vai ficar ali com um negócio extremamente lento e burocrático. Precisa ter alguém que vai fazer a diferença e precisa que vai criar. E eu vejo isso no Jean-Pierre, apesar de ele ter me assustado bizarramente no jogo contra o Brasiliense. Para mim, ele foi o pior do jogo. Mas o Darlan tem que jogar e o Maicon tem que ser utilizado se for realmente só para os 35 minutos seguintes. Então, que utilize o Maicon, que a gente consegue pelo menos fazer uma infiltração, uma bola no fundo, na linha de fundo, que a gente quebre linhas, alguma coisa do tipo, porque se for Lucas Silva e Thiago Santos, vai ser extremamente engessado, e aí é assustador, aí é bizarro pensar.
Facilita até para o adversário, né, tu deixa o Thiago Santos e o Lucas Silva com a bola, marca o GPR, é aquele problema que o Grêmio já sofria no passado com o Renato, né, do GPR ficar um pouco sobrecarregado, né.
Tem que voltar muito, né?
Desce muito, e fica só ele como cabeça pensante, né? Aí fica mais difícil para criar mesmo. A gente falou do Darlan, também é bom lembrar que ele não vinha sendo muito utilizado, né? Então, por isso que a gente também faz essa projeção que a Keck falou aí, né? De continuar atrás na hierarquia, porque ele não estava sendo uma primeira opção, digamos assim.
Por vezes bem relacionado, né?
Mas, gente, eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas para mim o melhor Grêmio de 2020 teve Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre no meio campo.
Eu concordo.
O melhor é.
Por que que isso se apagou? Tão...
Eu acho que o melhor também não era o luxuoso, né? Tu pensar, mas eu acho que sim, eu acho que o Grêmio que mais empolgou, talvez, acho que sim. Vamos ver. Eu não confio tanto que o Darlan vá subir nessa hierarquia, mas, né, às vezes o futebol, o campo fala mais alto. Agora, avançando um pouquinho na Copa do Brasil. O sorteio, pelo que a gente estava vendo aqui, dado antes da gravação do podcast, não tem confrontos, não tem chaveamento, né, que a gente estava falando, dado. Então, na teoria, cada um pode pegar um. Já tem vários classificados, eu vou pegar alguns aqui, viu, que é aqui dado, para vocês verem. Eu acho, a gente não sabe o adversário, obviamente, mas eu acho que o bolo, assim, não está tão ruim, não. Eu achei que é uma Copa do Brasil mais tranquila. Vamos ver. Tá
começando a ficar interessante, né?
Ó, Santos, Bahia, CRB, São Paulo, Fluminense, Criciúma.
O Criciúma caiu, América, né?
Atlético Paranaense. Eu tô pegando só os jogos que já acabaram. Atlético Goianiense, Juazeirense, ABC e Vasco. Flamengo tá fazendo o primeiro jogo dele nessa quinta-feira, tá ganhando contra o Curitiba nesse momento. Né? Acho que o jogo de volta vai ficar só pra semana que vem. O Inter ainda não entrou em campo. O Atlético Mineiro já tinha feito 2-0 no Remo. Tá fazendo 1-0 agora. Então provavelmente vai avançar também. E tem Ceará e Fortaleza também. Acho que é o último que falta. Eu não sei, eu achei que seria mais difícil ver essas oitavas de final. Não sei vocês. Me parece que teve bastante zebras assim.
Teve.
Pode, daqui a bastante. Pouco o Grêmio tem uma sorte aí no sorteio.
Tomara, porque é da forma... Kekin. Me empolga, eu acho que começa... Ontem eu tava pensando sobre isso, começa a ficar interessante essa Copa do Brasil, né? O atual campeão...
Como a Sul-Americana, que a gente falou uns podcasts atrás.
Exatamente, começa a ficar interessante os jogos de mata-mata, aí eu daqui a pouco já penso que o Grêmio vai abandonar o Brasileirão de novo.
Era a minha pergunta.
Mas a gente começa a olhar com bons olhos, assim, porque o Corinthians caiu, né? Não esperava que o Corinthians fosse cair, apesar de o Corinthians estar na manhaca. O Palmeiras, que é o atual campeão, já ficou pelo caminho. O Cruzeiro, que é o maior campeão, também já ficou pelo caminho, apesar de estar na manhaca. Então começa a ser interessante. Daqui a pouco o sorteio é bonzinho com a gente nessas oitavas aí, a gente dá tempo de melhorar esse meio-campo aí, dá para jogar mais sério essa competição. É uma competição que a gente gosta muito, né? E um título de Copa do Brasil seria muito bem-vindo esse ano também.
Eduardo Moura, o Grêmio vai poupar no Brasileirão, então é isso? Essa é a manchete?
Não, acho que não, isso não vai acontecer, não. Vai poupar um ou outro, mas hoje, por exemplo, poupou na Copa do Brasil para... Hoje, desculpa, né? Mas nessa quinta, dia 10, poupou na Copa do Brasil contra o Brasiliense para o Brasileirão, né? Porque poupou os convidados ali, né? O Diego Souza, o Ferreira e o Rafinha. Rafinha nem entrou em campo, né? Então, porque justamente como tu falou, né? Projetou, vai ter uma sequência forte de Brasileirão quarta e domingo. E calculam aí na comissão técnica mais ou menos 4 jogos que dá para botar todo mundo assim em sequência. Então, acho que é um pouco por isso também. Não botaram os caras hoje para conseguir engatar uma sequência aí no Brasileirão.
Olha aí, interessante. Aliás, essa entrevista, essa informação que o Dado traz, tá lá na entrevista com o Heberson Pimentel, né, Dado?
Isso, exatamente.
Tá lá no ge.globo.com/Grêmio, uma entrevista que o Dado fez com o preparador físico do Grêmio. Vocês aí que estão todos empolgados, né, com o preparo físico do Grêmio, tem bastante detalhes lá no papo que o Dado fez.
E segundo ele, vai crescer mais ainda. Não, segundo ele, vai crescer, vai melhorar mais ainda, porque ele diz que tem bastante margem para crescer ainda, para melhorar os números e as valências.
Eu vou me credenciar lá para jogar de volante. Estou precisando melhorar meu preparo físico. Agora, olha só. Agora que assim, a gente trouxe o mais recente, né? As coisas mais fresquinhas para vocês, mas tem um assunto agora que o Eduardo Moura pode nos ajudar, e a Keck também pode se empolgar, que é o Douglas Costa pode estrear domingo, Dado. É por aí?
Eu confesso que assim, eu tenho mais ou menos isso, assim, né? Na sua apuração, até falando com o Heverson, né? Ele disse que a estreia do Douglas está muito próxima, né? E falou que precisa fazer um coletivo. Tá? Pelo que eu sei, o Douglas ficou afastado dos treinos um ou dois dias, né, porque ele estava com a suspeita de Covid, né, que não teria confirmado. E aí ontem, por exemplo, ele não treinou no turno dos companheiros, né, que treinaram de manhã. Ontem, desculpa, né, vamos lá, vamos fazer uma coisa direita. Na quarta-feira, dia 9, o elenco do Grêmio treinou de manhã antes da viagem, né, para Brasília. E o Douglas treinou à tarde, porque saiu o resultado do exame dele negativo e ele foi treinar lá. Né, isso não são informações confirmadas pelo Grêmio, mas são coisas que a gente conseguiu apurar aí. Uhum. Né, e aí existe uma possibilidade de ser domingo, mas também vendo que ele perdeu ali dois dias de treino, que o Grêmio está com uma cautela, eu tenho minhas dúvidas, assim, sabe, se já vai ser utilizado, né? Eu sei que tem muitos colegas que estão falando que vai ser domingo, né, cravando, e eu ainda não tenho essa informação. O que dá para dizer é que se não for agora domingo, né, vai demorar um pouco mais, né, porque eu não sei o que é que acha, mas não faz sentido o Douglas Costa estrear num jogo fora contra o Cuiabá, né?
Olha só, né? Eu vou colocar as datas aqui até pra gente projetar isso, quanto tempo pode demorar, tá? Uhum. Hoje é dia 10 de junho. O jogo que a gente está falando contra o Atlético é dia 13, tá? Domingo. Aí a projeção, que eu concordo com o Dado, né? Se é para estrear um reforço desse tamanho, que estreia na Arena. O problema é que depois do Atlético são dois jogos fora. Dia 17, Sport, dia 20 contra o Cuiabá. E isso volta dia 23 contra o Santos. A gente está falando daqui 13 dias. É. Pensando hoje, né? Faltariam 13 dias. Uma estreia do Douglas Costa. Aí sim, eu acho que daí o Santos seria o dia, né? Não teria como pensar em outra data.
Então, pensando numa logística assim, né? Não, só para pensar numa logística assim, agora dia 13, fique, sei lá, fora das viagens ou fora de uma viagem treinando, né? Mas enfim, isso é uma projeção, eu não tenho informação de que vai ser no dia 13. Eu falei com alguns dirigentes e vou falar, pode ser, mas ele tinha que testar negativo aí para um terceiro teste da Covid. Isso dificulta um pouco as coisas.
Não, eu concordo com vocês, assim, eu acho que seria muito legal ver o Douglas estreando na Arena, né, de novo, voltando para casa, na nossa casa, né, na Arena. E, cara, eu sinceramente, assim, eu prefiro que ele estreie da melhor forma. Não apressa, se acha que tem que esperar mais um pouquinho, espera, não tem problema, seja que daqui 13 dias contra o Santos, não vamos colocar, apressar as coisas e daqui a pouco não ser de uma forma positiva, não ser de uma forma que a gente espera, sabe? Claro, tô ansiosa para ver o Douglas, tô na expectativa realmente, tomara que seja nesse domingo, mas se for no domingo, que tenha 100% de certeza que vai ser um negócio bom. Sabe, não apressem as coisas. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela nesse sentido. Tô ansiosa, mas eu quero ver ele da melhor forma.
Vamos aguardar um pouquinho, então. Não vamos nos precipitar tanto. Mas qualquer novidade vocês também podem assistir, não, ler.
E pena que a gente não vai estar na Arena, né? Essa aí é uma coisa que me entristece bastante.
Não vai ter torcida. Mas bom, a gente já tá se vacinando tão rápido, né? Acho que, ao menos me parece, hoje meu pai me vacinou, minha mãe se vacinou há um mês, então.
Tá, graças
indo,
a Deus.
Tá indo, tá indo. Aos pouquinhos a gente vai indo. Acho que não é para público ainda, mas, né, pensando em sociedade, daqui a pouco já tem um bem melhor. Considerações finais, Kathleen Rodrigues, com os olhos guardanapinho ali, limpando o sanguezinho. Como é que
Thiago Santos e Lucas Silva não podem jogar juntos. Eles não se complementam, o meio-campo fica burocrático e eu espero que a comissão técnica reveja isso, senão a gente vai ter problema a longo prazo. Mas muito obrigada pela parceria. Desculpem o meu ranço hoje, mas espero que nos próximos a gente esteja melhor. Obrigadão, valeu, gurizada.
Eduardo Moura, também te agradecendo. Esse aí já não está com guardanapuzinho, acho que esse aí já está com garfo e faca já jantando.
Vamos muito lá, obrigado, né? Estamos fazendo aqui. Não, eu que agradeço. E, por fim, só para dizer, né, que é a preocupação esse meio-campo e como o Thiago Nunes vai solucionar isso aí, né, pra, também para agradar a Keck, né? E no gol, né, também ver, até agora o Paulo Vitor tem dado olha conta do aí recado, mas é um, também uma, com o Breno sendo convocado para a Olimpíada, é um longo período sem o goleiro titular, né? E aí
medo
também pode colocar um alerta e tem que ficar pensando pelo menos nessa situação, me parece.
A gente acabou não falando dele, mas só para completar, né? Paulo Vitor fez seu terceiro jogo contra o Brasiliense na temporada. Tinha atuado nos 4-1 pro Grêmio, né? Claro, contra o Brasil de Pelotas no Gauchão, e esses dois jogos aí não tomou gol contra o Brasiliense. Mas a gente vai voltar a falar sobre Grêmio, Douglas Costa, Paulo Vitor, todo mundo quer que dado no próximo podcast, porque os outros podcasts vocês podem conferir em ge.globo/gegrêmio ou só buscar a palavra Gé Grêmio, tudo junto, ali no seu Spotify, no seu Google Podcasts ou Apple Podcasts, ou seu aplicativo de preferência. As matérias, como a gente falou, do Heverson Pimentel, Douglas Costa e tudo mais sobre a repercussão contra o Brasiliense, estão lá em ge.globo/Grêmio. Até a próxima, gente. Valeu!